Salve, salve, galera. Eu sou o Max.
E eu sou o Rafa.
E nós somos os...
Amigões.
Bom, no episódio de hoje a gente vai falar sobre o filme Crawl, Predadores Assassinos, que saiu recentemente. O filme é dirigido pelo Alejandro Aja, que é um diretor francês conhecido por Piranha 3D... O remake de Família de Sádicos, né? E também por Alta Tensão, que é um filme muito famoso do francês. E também tem a produção de Sam Raimi. Fez trilogia do Homem-Aranha e também produziu a franquia do Evil Dead. E aí, galera, o que vocês acharam desse filme? Primeiramente, Matheus?
Opa, eu tô aqui também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Filme muito bom, cara. É divertido, entretém. Ele... te dá bicho correndo atrás de gente, é sempre bacana de ver.
Ainda mais estadunidense. Bom, até quando a gente foi fazer essa pauta, a gente tava meio sem ideia pra fazer. E tava circulando aí nas redes sociais que um filme trecheira, vamos dizer assim, tava rodeando aí os críticos e o pessoal tava gostando. Tava dando uma bilheteria legal. Aí eu falei, pô, vamos assistir isso aí pra ver se realmente é tudo isso aí. Já diria o grande lateral Léo dos Santos. Mas eu fiquei muito surpreso com o filme. Eu que não gosto tanto, assim, desses tipos de filmes. Alguns filmes que elevam a originalidade das coisas, mas é um filme bem trabalhado, não é forçado. Apenas algumas escolhas são... É forçado por causa da natureza do filme, né? Mas pelo que ele propõe, ele entrega muito bem o desenvolvimento e também aquilo que ele vende, que são as partes de tensão e também até um pouco de terror em algumas partes. Mas, amigão, eu gostei bastante. Resumindo, eu acho que o Alejandro acertou mais uma vez nesse tipo de filme que ele gosta de fazer.
Pois é, né? E o filme foi um sucesso, né? Ele teve um orçamento de estimadamente 14 milhões de dólares e rendeu 90 milhões. Então, tipo assim, o povo gosta de ver uns crocodilos caçando as pessoas, né? Mas a história do filme, a gente logo é introduzido a uma conversa entre duas irmãs. Ali já estabelece que uma delas é uma nadadora, tipo, de muitíssima qualidade, que pra frente no filme a gente vê que ela é melhor que o Michael Phelps.
Ela nada mais que um crocodilo.
Nada. E aí a gente é apresentado que o pai dela tá no temporal, que aparentemente vai ter um grande tornado, um furacão, uma tempestade gigantesca na cidade, o pai dela ainda tá lá e não responde as ligações. Então o que que ela faz? Ela vai lá tentar tirar o pai dela, porque aparentemente ela havia um tempo ainda pra conseguir resgatar. Só que chegando lá, a gente descobre que o pai dela foi atacado por alguma coisa, né? Porque ele tá com tipo um rasgo no ombro.
Aí, no porão gente, da casa, né?
No porão da casa. E ali a gente já fica assim, né? Poxa, o que aconteceu, né? E aí, quais foi a expectativa que vocês tinham pro encontro da primeira vez com o crocodilo? Rafa?
Na verdade, eu fui baitado demais, porque eu levei um baita de um susto no começo, depois quando ela chega na casa do pai. Ainda mais quando tá acontecendo toda aquela ventania, etc. Caiu uma árvore dentro da casa. Eu falei, como que o crocodilo tá entrando pela janela da casa? Foi isso que eu pensei pela primeira vez, mas aí depois, quando o crocodilo realmente aparece pela primeira vez, eu levei um puta de um susto, porque por mais que esperasse que algo aconteceria ali naquele momento, eu não esperasse que fosse exatamente aquele momento. Então, surge um crocodilo que quase pega todo o plano da tela do meu player aqui, e eu dou um puta de um susto. Mas acho que a partir daí o filme já começa a ficar bem legal, principalmente com o desenvolvimento que a gente vai ver, por conta de todo o drama particular que a família em si, principalmente o relacionamento entre a filha e o pai, que tá um pouco desgastada, mas a gente vê toda a superação que há, ainda mais que eles ficam presos embaixo do porão, em um local que os crocodilos não conseguem passar. E ali eles conversam um pouco mais, falam um pouco mais sobre o passado, né? Porque ali eles realmente têm tempo, né? Até eles pensarem em alguma coisa para eles fazerem, para eles escaparem dali, eles têm bastante tempo para conversar. Mas, no mais, nesse primeiro momento, amigão, realmente eu levei um puta de um susto. Eu não sei você, Matheus.
Que isso. E o mais interessante é que ele aparece e quebra a escada, né? Tirando todas as alternativas do pessoal sair de lá, né? Fica bem feio pra eles ali.
A gente até espera que, com o passar do tempo, viesse a inundar ou algo do tipo, né? Alguma água entrar. E aí sim o crocodilo aparecer, mas realmente foi super assim. Não, vou chegar aqui e foda-se, mano.
Ele já chega quebrando a escada e dando um sustão na gente lá. Ele consegue quebrar a escada, mas mais pra frente no filme ele não consegue quebrar o box, né? Tem dessas.
Pô, quando eu fui assistir o filme, cara, eu achei que eles iam ficar presos na tempestade e a partir daí que ia surgir os crocodilos, sabe? Tipo, eu tava esperando que tinha um crocodilo no porão da casa do cara.
No porão da casa, é verdade. Também e, achei tipo, que ia ser isso.
Mas eu acho que foi muito interessante, cara, porque, tipo, mais pra frente a gente vê como eles chegaram, né? Apesar de ser muito improvável os crocodilos morarem no seu porão.
Eu já achei improvável ela ter conseguido chegar na casa do pai dela, ainda mais com toda a tempestade que tava. Como ela tava conseguindo enxergar, como não caiu nenhuma árvore no caminho.
Só dentro da casa que caiu.
A árvore é que cai no, na janela, né? Nessa hora eu tô muito susto, cara. Nossa, tipo, tava super tranquilo, assim, de repente, que barulho de vidro quebrando.
E os jump scares dos filmes, já mencionando, são muito bem trabalhados, né, amigão? Não aparecem tanto, mas às vezes que eles aparecem, eles realmente te assustam bem legal.
Dá um filme bom, né? Mas eu acho que o principal desse filme pra mim foi a tensão. Não sei pra vocês. Mas principalmente aqueles planos, assim, tipo, tá embaixo d'água na visão, tipo, provavelmente é do crocodilo, sabe? Tipo, aquilo lá, você não sabe onde o crocodilo tá, a hora que a água começa a encher o porão. Todos os momentos, tipo, me dava um medo, velho. Era que ela saía assim, cara. Eu falei, caralho, velho, vai ser comida aqui, velho. E eu acho que ele soube trabalhar muito bem, velho.
Não, e ela realmente é comida, né? Porque tem algumas partes lá que os jacarés chegam lá. Mordem, né? Tipo, a coisa que você acha que não vai acontecer logo no começo do filme já acontece, né? Os crocodilos já chegam, já mordem ela, você já vê que ela já. Que o pai já teve um contato de alguma forma com o crocodilo. Não sei como ele conseguiu sobreviver, porque ele mordeu logo aqui em cima, no ombro dele.
E ele tava com o pé também todo. Com a canela toda.
Nossa,
fratura exposta, né?
E, detalhe exatamente. Que... Essa detalhe. Maquiagem, né, amigão? Essa produção que eles fizeram é muito boa também, a parte da quebra, da exposição dos ossos das pessoas. Eu achei bem legal.
Os efeitos práticos foram muito bem feitos, cara. Aquela parte que ele tá pondo a perna dele no lugar.
Jesus!
Com a chave, que doideira.
E um cinto, velho. Tipo, apesar de ser super improvável, foi muito bem feito, cara. Tipo, ele pondo o osso no lugar assim, cara. Tipo, é bem aflitivo, sabe? Tipo, mas eu achei muito interessante, velho. Tipo, as mordidas dos crocodilos, você vê os efeitos que elas faziam. Apesar dos personagens principais serem mais resistentes, né? Principalmente a Hayley, né?
Parece que tá jogando Call of Duty.
Ela foi pega várias vezes e, tipo, mano, não aconteceu muita coisa, não.
Não, é, exatamente. Depois, é até legal que tem uma parte do filme um pouco mais pra frente, que quando ela chega no ninho de uma... De um crocodilo fêmea, não sei se é essa a expressão que usa, mas.
Crocodila.
Crocodila. Ela até dá tiros, e naquele momento o crocodilo vem e morde todo o braço dela, e logo após eles conseguem subir pra casa, e depois ela nada numa velocidade.
Correndo
o
crocodilo.
Exatamente, falei, mas como que ela tá conseguindo dar braçada com a. Com o braço todo fudido.
O braço todo fudido, né? Já era a segunda mordida que ela levava no braço.
É, se você for levar o filme também no pé da letra, você não consegue fazer o filme, né? Provavelmente eles teriam morrido com 10 minutos de filme, né?
Ela
não
chega lá.
Crocodilo no começo.
Ela não ia achar o pai dela vivo, né? Que ele foi atacado e o bicho baitou ela, deixou ele lá pra chegar mais gente, ele pegar mais gente.
Sim, se fosse eu, se fosse eu no lugar dela, quando o crocodilo subiu. Apareceu pela primeira e falei assim, não, você tá louco, eu não vou correr de um cara desse não, de um maluco.
Eu deixava o pai não, e subia pode... sozinho aí.
Não, ou então você já me mata aqui, porque eu não vou ficar aqui embaixo.
Esse lugar é pequenininho, esse filme particularmente me deu muito medo, eu tenho medo de água. E aí
exatamente.
É um filme que eles estão num lugar pequeno, que tá enchendo d'água e tem crocodilo. Tem tudo pra me surtar de medo durante o filme.
E isso é interessante, né? Porque tem uma ameaça dupla durante o filme todo, né? Que é a água subindo e que eles têm que sair o mais rápido possível pra não morrer afogado, mas eles não têm como sair porque tem um crocodilo olhando.
E não
na
só.
Na verdade, são vários, né? Depois, com o tempo vai passando, a gente
a
vai
hora que ela entendendo. Vai buscar o celular no começo e parece outro crocodilo, velho. Eu já falei, caralho, quantos crocodilos tem nesse porra de porão, velho?
Passou todos os crocodilos da cidade lá no esgoto do cara lá.
Então, cara, tipo,
todos.
Mano, por isso que não deve ter um porão numa casa velha, cara. Vai ter crocodilo, mano.
Naquela cidade, especificamente.
Que é que eu não sei qual é. Né? Porque a hora que ela tá indo pra casa dele durante a tempestade, tem um...
Uma placa. Door,
né? Uhum. Que fala fazenda de crocodilos, né? Pra você ver que tem nos Estados Unidos. Né?
Olha só, eu não tinha visto isso daí, ó. Informação pra mim.
Informação.
Foi e logo no começo, quando ela tava indo, né?
Por isso que eu achava que ia transbordar a água e eles iam sair pela cidade, mas não, tipo, eles já estavam lá.
É, não foi, tipo, uma matança em massa, né, amigão? Foi não. Realmente só para os dois ali mesmo, porque geralmente esses filmes são feitos dessa forma, né? Você tem uma matança geral,
principalmente
ali...
o Piranha, né?
Sim, mas ali eles ficaram isolados, né? Eles têm tem poucos personagens secundários na história. Tirando a Hayley e o pai.
São os três bandidos, né? O Marvin Stanley, né? Que era...
Uhum.
E os policiais.
Foi o que você percebeu, né, amigão? Que acho que tinha passado batido pra todos, né? Os nomes dos personagens é Marvin Stanley, provavelmente uma referência, né? Com certeza é. Tem os dois policiais. Quem mais tem de secundário?
Bom, eu nem vou falar que o Paçoca é o secundário, porque ele é um
não,
puta personagem
principal.
Não, ele é principal, ele merece Oscar.
Não, mas eu acho que são só esses, cachorro. Né? Não, tem o rapaz que namorou com a irmã da
Ele é um dos policiais, né?
Ele é um dos policiais.
Ele é um dos policiais, né? Verdade.
O...
Então é isso, teve cinco personagens secundários no filme. Não é nem personagem,
todos
né?
Todos eles morreram.
É só pra alimento de crocodilo, pra alguém morrer no filme.
É, só pra gente ver umas cenas de pessoal perdendo o braço, perdendo tudo.
Eu acho que o interessante desses personagens foi ver o quão burro você pode ser numa situação dessa, né? Principalmente policial, né? E ele tá indo pra descer pro porão e a Hayley grita que tem crocodilo lá embaixo e ele, tipo, fica panguando assim na porta, assim. Tipo, o crocodilo pula e puxa ele, velho.
Ele tava tentando achar o crocodilo, falou, você falou aqui, mas eu não tô achando. Pô,
será que
dele?
É verdade?
Aí
crocodilo
o crocodilo
no porão? Eu também teria a mesma reação, cara. Se alguém fala pra mim que é um crocodilo no porão, eu ia ficar pensando que os malucos tão usando, velho.
Essa turma tá muito doida, velho. Tá rolando uma rave aqui embaixo, velho. Durante a tempestade. Mas quando eu comecei a assistir o filme, eu achei que ia ser um negócio meio Sharknado, assim, saca? Só que de crocodilo. Aí o filme me quebrou todo ali. É bem melhor que Sharknado.
Sim.
Quando essas trecheiras de animais, você acha que essa é a melhor já feita até então?
Essa?
É.
Eu gosto muito de Zumbivers. Que são os castores zumbis. Vocês não assistiram, vocês têm que assistir, galera.
Não, essa não
tá
assisti,
aí,
não.
Tá aí a dica aí, ó. Pro próximo podcast aí de filme tosco. Esse é o mais tosco.
Pelo nome já dá pra perceber.
É sensacional, galera.
Mas e você, amigão?
Olha, amigão, acho que sim, que eu assisti sim. Eu acho que esse foi bem produzido, principalmente os crocodilos, eles têm um CGI bem feito, né? Algo forçado. É, nesses filmes que retratam catástrofes naturais, como por exemplo, furacões, outros tsunamis, você vê que você tem um CGI bem assim, forçado, mal trabalhado. Eu até gostei do CGI desse filme, sabe? Com todas as nuvens e tal, as árvores, a ventania. Tudo bem que algumas ventanias, eu nem sei quanto por hora que tava, né? Nem o cabelo da mulher.
Mexia.
Mas eu gostei demais, amigão, da ambientação, do CGI dos crocodilos, da própria história em si, que... a vida dos personagens dos dois estão em um momento de turbulência, eles não se encontravam faz bastante tempo. O pai sempre acompanhava a filha, ela era uma nadadora e ela precisa ainda de ter o pai do lado, e o pai tá passando por uma fase de transição também, que ele não tá morando na casa da família, e ele volta para casa para tentar reconectar de alguma forma a vida que eles tinham. Então não é uma história jogada, né? É uma história bem trabalhada, e você vê que há a conexão bem trabalhada entre pai e filha, que você gosta dos dois personagens, por mais que a atriz da personagem não seja tão boa. Eu gosto demais da Kaia. A Kaia, ela fala até português.
Ela é filha, né, de uma brasileira.
Sim. Mas em alguns momentos eu acho que ela força também algumas coisas. O filme é forçado em si, em algumas partes, mas é, o filme é bom. Gosto também, igual eu tava falando, é, essa conexão que fizeram, sentimentalmente falando, entre filha e pai, me vendeu. Eu comprei a ideia, gostei bastante. E, amigão, acho que sim, porque esses filmes hoje que... Talvez o Tubarão, né, do Steven Spielberg seja o melhor de todos que eu tenho visto até hoje. Mas esse tá entre alguns dos mais recentes que eu tenho gostado mais, sim.
E eu acho que interessante que uma coisa que não é muito abordada nesses filmes é a história dos personagens, né? Tipo, eles têm um plano de fundo pra estar lá. O pai tem um motivo pra ele estar indo na casa enquanto tem um furacão vindo, sabe? Tipo, a filha, apesar de não ter uma relação boa com o pai, ainda arriscou pra ir procurar ele. Tipo, é tudo, tem o seu motivo explicado no filme, não é uma coisa jogada como a maioria dos filmes fazem, né?
Não, e não é nada fácil. E não é nada fácil, principalmente as situações, algumas escolhas, você fica duvidando, não é possível que ele fez essas escolhas. Mas você vê que eles passam por momentos difíceis, os crocodilos mordem eles, né? Eles às vezes não tem nem pra onde ir. Agora, geralmente nesses filmes, ou acontece um absurdo que os salvam, ou acontece nada, eles morrem muito fácil. Então aqui você tem um meio termo bem trabalhado, um equilíbrio de suposições, de tentativas que eles poderiam encontrar, que eu acho que é bem válida. Pelo menos não fica tão forçado como poderia ser, né?
Eu acho interessante nesse filme a hora que eles estão saindo da casa, né? Aparentemente com quase desfecho, né? Que eles iam pegar o barco assim, e de repente eles estão no centro do furacão, né? E aí estoura a barragem, né? Que no momento eu falei, porra, os caras vão morrer mesmo, velho. Como tá dando errado, velho.
Se já não tivesse legal, né? Já não tivesse bom correr de crocodilo.
Eles deram muita sorte, né? Eu provavelmente teria morrido se fosse eu.
Não, mas a primeira vez que o bicho aparece, eu já tinha ido embora. Já.
Ou qualquer pessoa teria morrido. Acho que era quase impossível eles terem se salvado. É só filme, né? Dirigir meu pai, só em filme mesmo.
Só filme.
Até porque eles estão andando, assim, com os crocodilos em volta. Os crocodilos já tinham atacado um tanto de gente parada, mas eles não atacaram, não. Porque o pai dela falou que se eles andassem sem fazer barulho, não tinha problema.
Então, eu não sabia disso, não, velho. Crocodilo é tipo dinossauro.
E eu acho interessante que nesse momento, tipo, o Paçoca tá super calmo, né, cara? Tipo, acho que se fosse qualquer outro cachorro, ele tá ensandecido vendo
isso. Isso porque Paçoca, ele latiu o filme
inteiro. E na hora que ele vê os bichos, ele fica calminho. Acho que ele ficou foi com medo.
Eu acho também que ele ficou com medo, viu?
Ele deu aqui, só quando o cachorro abaixa o rabo, enfia o rabo entre as pernas aí.
O cachorro late até o bandido pular pra dentro, né? Ele latindo sempre, assim, bandido pula e corre.
Eu nem fiquei com dó dos dois personagens principais, não. Eu tava com muita dó dele estar muito molhado.
Tadinho, o Paçoca vai pegar uma gripe.
Vai pegar uma gripe, pô. Porque a pessoa facilmente ela consegue melhorar de uma gripe. O cachorro talvez não.
Não, e acho que é uma cena que eu fiquei mais tenso de verdade. Foi a hora que eles, tipo, depois da barragem romper, que eles estão na casa. O Paçoca tinha sumido, né? Desde
pronto.
Quando entrou os caras, foi, bicho, o Paçoca já morreu. Aí por ele mim, aparece ele nadando assim no corredor. Eu falei, corre, Paçoca. Eu falei, Paçoca.
Tem um crocodilo na água.
Aí, tipo, mudou o ângulo de câmera. Tipo, dá a impressão que vai comer o Paçoca. Eu falei, caralho, Paçoca, nada. Aí é o pai...
Exatamente, o ângulo por baixo, né? Pegaram o ângulo por baixo da água.
E eu falei, o Paçoca nadando esse ângulo por baixo. O Paçoca vai morrer, velho. Não é possível. Só que nossa, o pai consegue puxar o Paçoca num ato assim que eu fiquei emocionado. Porque ele podia morrer, mas o Paçoca não, né?
Se o Paçoca morresse naquela cena, eu fechava o player do meu filme na hora.
Mas não tem cena de morte cachorro, né? Pode ter isso. Não é pode. Muito. Aí o filme seria 60 anos a idade indicativa.
Nesse momento, o pai dela perde o braço, né? O crocodilo arranca o braço.
Graças a Deus, né? Nossa senhora, imagina
antes se o braço dele morrendo. Do que o Paçoca, né?
Ele tem dois braços,
o
Paçoca
é
um só,
Paçoca é um só, velho. Como é que é o nome dele em inglês, pô, que eles falam?
Sugar.
Sugar, né?
Ah.
Deveria ser Açúcar o nome dele.
Açúcar.
Açuquinha.
Ele tendo uma ótima escolha de nome, porque Paçoca ficou bom, cara.
Você pega um sentimento pelo Paçoquinha.
Sim, você vê que tipo, o pai tinha deixado ele na casa antiga deles, e ele vai todo caminho com a Hayley, né? Esperando latindo o tempo inteiro.
Ele que acha o rapaz, né? Ele que sabe que o rapaz tá no porão, ele que vai até lá, né?
Ele só
depois ele só fica lá.
Crocodilos também, né?
Podia ter já ficado com medo e, e o filme acabava ali.
E é até legal, você tava falando dos personagens secundários que morreram facilmente, amigão. E eu gosto deles também porque eles são, tipo, um alívio cômico numa parte muito tensa do filme.
São.
Né? Eu realmente, ainda mais pelo nome dos caras, né? Essa de brincadeira. Se. É Mar, como é que chama mesmo?
Marv
Stanley.
Ele.
Aí, ó, o nome já fala, é cômico aquele.
É cômico. Ah, é que essa é engraçado mesmo, né? Porque ela tá a Hayley tá pedindo ajuda, piscando a lanterna pela janela do porão. E, tipo, o cara tá indo lá, fala, pô, tem alguém lá precisando de ajuda, né? E ele vai andando assim, né, no meio da enchente. E a mulher sendo atacada pelo crocodilo no fundo. E, tipo, o cara só tá olhando pra lanterna, velho. Tipo, ele tá nem percebendo que a mulher tá sendo comida. Aí, a hora que ele vira, já é tarde demais, né? E é uma cena bem engraçada, cara.
É, se tem Marvel no nome, é engraçado, meu irmão.
E só.
E só.
E vocês acham que o filme vale o tempo dele? Ele é 1h30. E eu acho que, assim, a construção dele é bem rápida, sabe?
É rápido.
Logo no começo você já fica tenso. E isso dura o filme todo.
O bom disso, dele ser rápido, é que ele não pula partes, né?
Sim. Não enche linguiça também, né?
Não, não enche. Porra, eles estão praticamente chegando, né? Na hora de toda a enchente, do furacão. Então, até esse encontro da Hayley com o pai é bem feito, não pula estágio. Ela conversa até com o policial que namorou com a irmã dela. Então acho que isso é muito bem construído, rápido. E enfim, nessa parte que envolve todos os crocodilos, a parte da casa, é até legal, né, que na casa que eles têm, quando a água vai aumentando, vai pegando a altura das crianças quando elas eram pequenas. E o filme vale a pena, sim. É um trash bem desenvolvido, bem feito, bem produzido. O Sam Raimi é ótimo, perfeito, anjo. Deve proteger todas as pessoas do mundo, principalmente porque ele ainda investe em filmes que envolvem animais silvestres e répteis e qualquer outro tipo de animais peçonhentos. Amo o Sam Raimi, ele merece meu reconhecimento. E o diretor também, que continua firme e forte, ganhando dinheiro, não gastando muito e ganhando e lucrando demais.
Esse filme é interessante, né? Porque o orçamento é baixo, né? Que você pega, tipo, atores não tão conhecidos na maioria das vezes. Apesar que se tivesse o The Rock aí, velho, acho que ia encaixar bem, viu? É a cara do filme do The Rock. Assim.
Ele ia abraçar o crocodilo em algum momento, ia girar com ele, ia sair só ele com o crocodilo em cima dele, assim, se achar que o crocodilo venceu a briga, que ele saiu primeiro, e quando vê, sai ele segurando o crocodilo.
Aquele momento que a Hayley tranca o crocodilo dentro do box, que é a cena mais notável que eu já vi na vida.
Um espetáculo. Ela foi super inteligente.
O The Rock, com certeza, ia se trancar dentro do box com o crocodilo e eles iam lutar ali se alguém
lutar,
sair, cara.
Lutar. Ele ia sair com o crocodilo como se fosse um cinturão de wrestling, assim.
WWE.
Porque pensa, tipo, Hora do Resgate, velho, tipo, se os caras quisessem fazer mais uma hora de filme, era só pôr o The Rock lá, os caras se salvavam, a Hayley, o pai e o Paçoca, e o The Rock ia lutar com os crocodilos na
E matava
lá,
todos eles, todos. Tinha pelo menos uns 50.
É o filme do The Rock.
Ou talvez quem tava chegando de helicóptero ali era o The Rock, é a continuação do San Andreas.
Era...
Certeza que é isso.
Mas, dando continuidade, né, tipo, é um filme de orçamento baixo e, tipo, se ele for bem feito, ele vai sempre se render, né, então, tipo, assim...
Quando não é bem feito, rende, né, amigão? É impressionante como eles conseguem vender muito bem e esse... o marketing, o merchan que eles fazem em cima disso, vende demais. O pessoal gosta, né?
O pessoal gosta de um filme de bicho mesmo, assim. Trabalhei em locadora e a turma chegava lá perguntando daqueles documentários de animal que tinha, saca? Que tinha em VHS.
Sim.
Então o pessoal gosta muito de filme de bicho.
Gosto. E, Matheus, você acha que vale 1h30 investida nesse filme?
Vale, me entreteu, eu fiquei com medo, dei risada, fiquei xingando a personagem,
é um combo, né?
A Hayley lá. E torcendo pro Paçoca não morrer, que é o principal do filme, você assiste o filme pra isso. E gritando com a Hayley, não faz isso, faz aquilo com o pai dela. Entendeu, foi bacana. Acho que vale, sim.
Não, e por mais que... Pode falar, amigo.
Eu acho que é interessante ver o desenvolvimento como nadadora da Hayley no filme, né? Que ela começa perdendo a bolsa pra menina e no fim ela ganhando um crocodilo. Então, tipo assim.
O pai dela fala que ela nada mais que um barco, né? Tem isso. Vai que você nada mais que um barco, vai que você aguenta. Mas a bolsa não tem como. Imagina a moça que ganhou dela na bolsa lá.
Ela dava um 360 em volta do crocodilo.
Tipo, imagina isso.
Só de roleplay.
Imagina essa moça e o The Rock lutando contra os crocodilos. Que louco, mano.
Seria épico demais.
O The Rock abraçando os crocodilos girando e a moça...
Ela ia nadar, trazer tipo uns 5 crocodilos assim atrás dela e tipo o The Rock ia estar esperando eles.
Só era dando socos.
Tava contra 5 crocodilos dando o Pico Elvo.
A imaginação é fértil mesmo.
Esses filmes, eles fazem isso com a gente.
Mas, amigão, igual eu ia comentar com vocês, de alguns erros de continuidade, igual você tinha falado aí, por exemplo, da Hayley que conseguiu nadar mais rápido que os crocodilos, mas não conseguiu vencer a menina na piscina. E isso incomoda algum tempo vocês? Ou não? É bem tranquilo? Passa bem?
Não.
Eu acho que eu tava bem concentrado na tensão do filme, sabe? Tipo, esses erros sempre vai ter, né? Até porque ela tava nadando contra um crocodilo com um braço e uma perna machucada, né? Tipo, o cara tinha mordido feio a perna dela e ela nada de boa. O pai dela com a perna com fratura exposta tá subindo escada no fim do filme, então tipo assim...
O cara até corre, filho. O cara não morre.
Pra mim tudo bem. Fora que eles estão todos machucados no porão sujo, né? Doença ali não vai faltar. Mesmo eles ficando vivos,
leptospirose.
Eles saíram dali e morreram uma semana depois com o tétano.
Sim, velho. Tipo, tudo cheio de corte, ferimento, ferida exposta. Tipo, naquele lugar lá, velho. Tipo, não tem como, cara.
Não tem como.
Não, eu também não. Nem. Na verdade, a gente foi ver tudo isso só depois que a gente conversou.
Foi. Eu também não tinha percebido, não tinha ligado esse ponto dela ter perdido a bolsa e ela tá nadando mais que crocodilo, né? Que eu também não tinha ligado, não. Mas.
Não, tem umas partes assim, tipo, tem uma hora lá que ela sai no. Lá na casa, assim, tá aquele ventão mesmo, praga, tipo, tá derrubando árvore, as árvores tá tudo pra lá e pra cá, o cabelo dela tá retinho, mano. Não tem um movimento sequer, velho.
Eu quero saber a marca desse laque dela. Esse
laque é bom pra caralho.
Tem aquela cena que você comentou também, né, amigo?
Qual?
Que ela chega seca depois da tempestade.
Ah, sim. Isso é logo, acho que é só logo no começo do filme, quando ela vai procurar o pai. Ela tá toda molhada, ela sai, e aí quando ela entra, ela tá sequinha. Tipo, nesse intervalo dela abrir e fechar a porta. Provavelmente tinha um secador gigante, um climatizador debaixo da porta, assim, que conseguiu secar ela.
É interessante, né? Tipo, a gente nem percebe, né? Seria que o filme realmente tem um ponto bom de manter a tensão, né?
É.
Se fosse um filme ruim, a gente tinha percebido todos os bagulhos errados.
Não ia nem terminar de ver, né? A gente ia ficar reclamando disso daí, não ia nem terminar de ver. Mas é verdade, o lance do medo que vai te passando ali, da tensão, os caras andando na água até a cintura e tem crocodilo naquela merda lá. Então você fica meio louco, esquece dessas coisas aí.
Sim, você nem lembra que mais cedo ele comeu o Stan que tava parado, né?
Que tava parado.
Mas quando o pai dela falou que se eles ficarem parados, os crocodilos vão atacar, os crocodilos respeitaram, né? Falou, pô, o cara tá falando ali, né?
O pai dela é o crocodilo Dandy, confirmado. Confirmado.
Confirmado. Mas e aí? Alguma coisa pra finalizar? Alguma coisa, Matheus?
Eu queria deixar aí a dica do Zumbivers mesmo pra galera assistir aí, que é uma ótima dica de filme tosco aí. Eu tô falando a verdade.
Ah, com certeza, né? Se é uma recomendação aqui pelo nome a gente percebe que é um filme de ótima qualidade.
Que é isso, mano? Mano, os caras usam boneco pra fazer os Zumbivers. É demais, velho. Até o dente deles cresce, assim, eles ficam muito doidos. É muito bom. E tem uma cena nesse filme que a moça é mordida por um Zumbiver e ela vira um Zumbiver. E tem...
Perfeita.
E tem a cena dela se transformando é demais. É melhor que o que... Fala um filme bom de lobisomem se transformando que você acha bacana, hein?
Vixe, lobisomem? Vixe, quanto tempo vocês estão falando de
lombisomem? Lombisomem.
Lombzão, hein?
Isso eu nunca assisti também.
Mas esse nível, esse Zombievers deve ser no nível do Hubbard, né? O pneu assassino.
Pneu?
Esse é ótimo. Eu acho que esse filme todo mundo deveria assistir, tipo... Eles falam, ah, um filme que você nunca pode deixar de assistir na sua vida é Pulp Fiction. Eu já não concordo, tinha que ser um assassino.
Zombievers.
É legal que o pneu consegue matar as pessoas, né? Tipo, explodindo as pessoas. Ele dá uma tremida assim, as pessoas explodem.
Mas como é que é, velho? Alguém joga ele e ele vai girando e não, matando gente.
Se eu não me engano, ele... É tipo um ritual voodoo, assim, velho. Tipo, ele anda por vontade própria.
Ele tem a própria vida, né? É, tem a própria vida.
Ele vai andando, no fim, na hora que ele morre, cara, ele toma uma vida num triciclo de criança, velho.
Como que é o nome? Não, vou procurar aqui.
Hubbard, o pneu assassino. Ouçam, vejam aí também, pessoal.
É mó triste esse filme, meu irmão, no final.
O cara atirando no pneu, velho.
O cara atirando no pneu, o pneu não tinha nada a ver com isso, ele tava lá por causa de um ritual. Ele não teve a escolha de estar ali, não.
Ele é uma vítima.
Alguém quer fazer um filme trash, eles pegam, tipo, 5 palavras dentro de um saco, e sai o filme, tá ligado? Os caras
é um cara tiram full aleatório.
Pneu, poder mental. Aí saiu o Hubbard, o pneu assassino.
Assassino, pneu, voodoo. Os caras, é isso aqui, ó. Já começa a escrever aí.
Sim. E aí, Miguel, mais alguma consideração final?
Não, a única consideração aí é que o nosso querido Tarantino... machista aí, ele considerou de todos os filmes desse ano que ele mais gostou, então se ele falou que é bom, por que que nós não podemos falar que é bom também?
Joguei no site aqui pra poder procurar o Hubbard aqui, a primeira opção era um pornô, velho, não tô entendendo nada. Agora achei a certa aqui.
Pra você ver a que ponto chegamos na atualidade, né? Ai meu Deus, a pós-modernidade é demais pra mim.
E igual você falou, Miguel, acho que tipo, esse filme Crawl tipo, é uma grande surpresa, cara. Porque tipo, quando a gente combinou de fazer a pauta, tipo, eu tava bem cético assim, de assistir o filme, porque eu tinha visto o trailer e achei, mano, não deve ser bom, cara. E pior que o filme é muito bom, cara. Tipo, nossa, a tensão, você fica tipo, dos 15 minutos até o fim tenso, sabe? Tipo, esperando o que, que vai acontecer. Eu acho que é uma grande surpresa mesmo, você não dá nada pro filme, né? Porque tipo, você pensa, ah, é uns crocodilos atacando o povo, mas tipo...
Sim.
Tem que ter um drama familiar no meio, cara. Tipo, como os caras encaixaram tanta coisa. Tipo, tem muitos elementos.
Rapidamente, dentro. É. Também gostei disso, amigão. Concordo plenamente com você.
Eu tava mais interessado nos crocodilos mesmo. Eu queria ver eles correndo atrás. Correndo não, né? Nadando atrás da turma.
Uma coisa que eu achei interessante é que quando o crocodilo quebra a escada, velho, dá a impressão dele ser gigantesco, né, velho? Mas, tipo, depois parece que eles são menores.
Acho que é pra dar aquele ar de medo mesmo, né, amigão? Tipo, cheguei, tô na área.
Cheguei, né? Aquele lá conseguiu quebrar uma escada de madeira e o outro não quebrou o box do banheiro.
Não, mas é que se a escada fosse feita do material do box, esse filme teria acabado ali. Ele tinha pegado, ela tinha pegado o pai dela e subido embora.
Sim, tipo, ele ia vir correndo, bater e, tipo,
tem uma coisa. Ele ia bater e morrer e cair pro chão.
Uma coisa, assim, que eu achei, tipo, super, assim, meu, não é possível que tá acontecendo isso. É quando o pai da Harry mata um crocodilo dando pasada debaixo da água dele. Aquilo pra mim eu já achei, tipo, não, é muito
forte. O bicho cortou, né? Ele cortou o bicho, né? Cortou,
mas, mano, não, a pressão da pá acaba toda debaixo da água.
Cara. E ele matou com a pá de lado, não foi tipo com a parte que você bateu.
Com uma mão, provavelmente, porque a outra ele tava segurando pra não afogar, velho.
Você vê que nos momentos de necessidade, o ser humano consegue matar um crocodilo com a pá.
Era uma pá machada,
debaixo
assim,
da água,
diferenciada.
Né?
Tem o mínimo de corte.
Mas o que me incomodou é exatamente estar debaixo da água, porque ele acaba toda a pressão, velho. Quando ele batesse na água, o negócio ia voltar na cara dele se besta. Mas no mais é isso, amigão.
É isso. Tipo, acho que Crawl é um filme muito bom. Quase ninguém dava nada por ele, mas quando você assiste, você compra o filme. E é isso. Queria agradecer a presença do Matheus, que tá mais lembrado.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Se quiser falar de um filme trash, falar de outras coisas.
Tem que fazer o do zumbi, aí e tô baixando o Huber aqui já pra gente poder fazer o dele também.
Fazer um especial filmes trash.
Vou cobrar. É o melhor tipo de filme. É melhor que filme cult.
Muito melhor, você ri.
No filme cult você dorme, nesse você não consegue dormir porque você tá rindo muito.
Exatamente. Nossa, tem um pneu matando todo mundo.
E as situações, o final é super melancólico. Quando você espera um final melancólico pra um filme de um pneu assassino?
Nunca na vida. Morre, renasce, ressuscita, reencarna, sei lá o que acontece no triciclinho lá. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso?
Ele ressuscita num triciclo?
Sim.
O quê? O próximo já é o Chuck, né? É o Chuck, adota ele. Eles estão fazendo, na verdade, um super grupo de vilões de trash.
O Chuck, a noiva do Chuck, o Hubbard, agora na versão triciclo. Cara, que filme, velho.
O pessoal do Sharknado lá, os tubarão do Sharknado também, fiquei sabendo que vai participar. E quem vai lutar contra eles? Os vingadores desse grande filme aí, essa grande produção de filmes toscos aí, é o The Rock, ele é o Capitão América. Fiquei sabendo.
Na verdade, o triciclo aí do... É triciclo, amigão?
Acho que era, não é? Um negócio assim.
Ele é o triciclo do Jigsaw, dos Jogos Mortais.
Olha aí, velho, tá tudo conectado.
É tudo conectado, filho. Do filme do pneu veio pro filme do Jigsaw, dos Jogos Mortais. Dos Jogos Mortais foi pro San Andreas, que é o do The Rock. Do The Rock, o The Rock já foi lá salvar o pessoal lá no Crawl.
O pessoal no Predadores Assassinos, exatamente.
Então, assim, é algo demais, a informação é demais. Tem que ficar super ligado pra
você. É muito melhor que o filme da Pixar lá com os easter eggs lá, velho.
Não, o easter egg você não vê.
Exatamente, você tem que ler um artigo na internet pra te mostrar.
Exatamente, isso aqui você vê tudo, tem claro e alto tom.
Tá na cara ali.
Mas aí terminando, já agradeci o Matheus, agradecer ao amigão Rafael aqui, mais um episódio.
Valeu, amigão, mais um.
Muito obrigado, foi bacana
até
demais.
Até a próxima sexta, agora vocês podem se despedir.
Valeu, galera, muito obrigado por acompanhar mais uma vez o podcast dos amigões aí no Spotify. Sigam o podcast dos amigões no Instagram, arroba podcast dos amigões, e também nos sigam no Spotify. Não vou falar que é toda sexta, porque tivemos alguns imprevistos, principalmente por causa da chuva. Choveu praticamente em todo o país.
A gente achou que o filme Predadores Assassinos estava acontecendo, na verdade.
Aqui em casa,
aqui na região.
Foi uma crítica social do filme em cima de nós. É porque a gente começou a falar um pouco mal do filme quando a gente começou, aí já veio o filme e falou: não, vocês vão falar só bem da gente.
Vai falar
então,
bem.
A gente falou bem deles hoje.
Foi. Totalmente
então é
mudou
isso.
Tudo.
Muito obrigado, meu amigão Matheus, por
mais
um episódio juntos. Estamos juntos numa próxima.
Assistam Zumbivers.
Então é isso, pessoal. Até a próxima sexta.
Até.
Abraço.
Falou. Tira logo isso.